Senador, Vossa Excelência deseja uma parte? Pois não, senador Jefferson Praia. É com muito prazer.
Senador Antônio Carlos Valadares, eu quero inicialmente parabenizar a Vossa Excelência pela votação e parabenizar o povo do seu estado por reconduzir Vossa Excelência de volta a esta casa. Eu, desde quando cheguei aqui, tenho acompanhado o trabalho de Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma pessoa competente, representa muito bem o povo do seu estado e o povo brasileiro. E hoje faz uma abordagem, uma reflexão sobre toda essa questão das reformas que o Brasil precisa, em especial a reforma política, e agora começa um pouco a sua abordagem sobre a reforma tributária. Eu tenho refletido muito sobre essa questão da reforma política do nosso país. Já vejo que tivemos alguns avanços, e avanços muito bons. Por exemplo, a minha experiência nesta eleição. Eu andei pelo estado do Amazonas praticamente todo nesta eleição e pouquíssimos, talvez nem meia dúzia de eleitores chegaram a me pedir alguma vantagem pelo voto. Já foi um avanço. E aqueles que chegaram a pedir alguma coisa, eu disse, olha, isso é proibido pela lei. Rapidamente o eleitor recuava. Agora, o eleitor, ele só passou a ter esse comportamento a partir do momento que estabelecemos, que nós estabelecemos as regras do jogo. Porque se esperássemos, talvez, o próprio eleitorado, né, evoluir a um nível tal de ele perceber que ele não tem que pedir nada ao político, porque o político que dá alguma coisa a ele é o político depois que vai vendê-lo aonde quer que ele esteja, no parlamento ou no executivo. Mas nós avançamos, eu acredito que avançamos. Eu fiquei muito satisfeito em caminhar nesta eleição. Em alguns momentos as pessoas diziam, não, fazer, por exemplo, no meu estado, o estado do Amazonas, fazer campanha no interior do Amazonas é difícil, Jefferson, são muitos pedidos. Olha, eu não tive nada de pedido praticamente. O que o povo vinha pedir para a gente era o quê? Uma melhor atenção, né? Propostas boas, bons projetos, que continuássemos representando bem o nosso povo. O Ficha Suja, por exemplo, já foi também, com todos os problemas, um avanço. O povo começou a falar, né? Ficha suja, quem é ficha suja, quem é ficha limpa. E daqui para frente, senador Antônio Carlos Valadares, essa é a minha percepção, os fichas sujas vão ficar fora. Não vai ter jeito para essa gente. Quem é ficha suja vai ficar fora. Ele não vai poder caminhar. O eleitor vai tirar esses caras, ou essas pessoas, de uma vez por todas. Porque se ele aceitou nesta eleição ainda, por alguma má interpretação, e não absorveu direito essa questão do ficha suja, porque nós tivemos muitos que são votados, né, e tiveram aí problemas, ainda continuam tendo sérios problemas, eu acredito que o próprio eleitor vai começar a acompanhar mais os políticos, né? E, por último, um ponto que Vossa Excelência coloca com muita propriedade e que eu vou continuar estudando, procurando soluções, e Vossa Excelência também procura, e todos nós aqui, é a questão relacionada aos recursos, ao dinheiro nas campanhas eleitorais. Como fazer isso? Porque as disputas são desiguais. Enquanto um tem voluntários, meia dúzia de voluntários, o outro tem centenas, milhares de pessoas distribuindo o seu papel, tudo pago. E fazer campanhas, por exemplo, como o meu estado, um estado muito grande, o maior estado da federação. As pessoas lá na ponta precisam, às vezes, se locomover e precisam de recursos. Se tu não tens, tu não ficas, tu ficas em desvantagem, não tem como disputar, né? Então, são pontos importantes e eu parabenizo Vossa Excelência por, nesta tarde, estar procurando aprofundar esse debate, buscarmos uma solução. Temos que caminhar para uma reforma que passe pelos partidos políticos também, os partidos para eles se tornarem mais democráticos, crescerem, serem democráticos, o povo perceber mais os partidos políticos. Isso, para mim, é muito importante. E todo esse sistema que está aí, que precisa, sim, eleger melhor os seus representantes. É claro que nós vamos ter que avançar muito, porque o nosso povo precisa, né, perceber melhor os representantes que ele escolhe. Para finalizar, muito obrigado pela parte, desejo para Vossa Excelência um futuro com grandes resultados para a sua vida política e especialmente para o povo do seu estado. Muito obrigado.
Senador Jefferson Praia, Vossa Excelência dá uma grande contribuição ao debate de assunto tão importante que é o da reforma política. De fato, algumas conquistas foram conseguidas, como a lei da compra do voto, a lei da ficha limpa. Mas, apesar dessas conquistas, há não só as tentativas, como também a efetivação de irregularidade, o fraude durante as eleições, isso permaneceu. Logicamente que a gente ouve de boca pequena, ouve comentários, obtemos informações, não é? E tudo isso gera uma desconfiança generalizada nas eleições, e corroendo a legitimidade dos mandatos. E para que isso seja reduzido ao máximo, uma reforma política com financiamento público de campanha, com uma nova configuração para a escolha dos candidatos. O voto proporcional é fator de divisão nos partidos políticos. Nós sabemos que os candidatos a deputado, quando eles estão disputando uma eleição, eles não procuram saber o que o adversário está fazendo, mas o que o seu colega de partido, o seu companheiro de partido está fazendo. É uma máquina calculadora na mão para derrotar o seu companheiro de partido. Esta é a chamada, preocupação com o voto proporcional, que além dessa distorção tem outra. Um candidato, por exemplo, que tem 2 milhões de votos, ou porque é muito bom, ou porque é muito engraçado, é hilariante na sua campanha, poderá levar 3 ou 4 deputados desconhecidos, meros candidatos que participaram da chapa, sem a mínima condições de conseguir votos para se eleger e conseguem se eleger. Quer dizer, outra distorção do voto proporcional, o chamado quociente eleitoral, que proporciona a eleição dos que não têm voto nem têm proposta. Um outro assunto que nós teremos que resolver nessa reforma é a quantidade de partidos políticos. Eu não sou favorável que sejam extintos os partidos políticos. Eu sou favorável que eles sejam reunidos numa federação, tal como nós idealizamos aqui no Senado, e foi aprovada essa ideia da federação. Está lá na Câmara dos Deputados, que também aprovou nas comissões competentes, está no plenário, mas ainda não foi votada a reforma. A Federação de Partidos Políticos pode reunir 2 ou mais partidos, e cada partido com a sua individualidade. A Federação terá um presidente, no Senado terá um líder, na Câmara dos Deputados terá um líder. A Federação funcionaria como uma verdadeira coligação, como uma aliança, uma união das mais diferentes siglas partidárias que têm uma mesma doutrina, uma mesma filosofia de trabalho, uma mesma finalidade ideológica. A Federação de Partidos Políticos teria essa vantagem de congregar num só lugar todos os partidos políticos. Qual é a vantagem disso aí? Primeira vantagem é que, ao invés de termos 32 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, nós teríamos no máximo 6 ou 7 partidos com a federação. Isso facilitaria, inclusive, o financiamento público de campanha. Porque você distribui recursos e também tempo de televisão para 32 partidos e distribuir para 7, a diferença é muito grande. Lógico que nós não iríamos reduzir a questão, vamos dizer assim, da diferenciação partidária, porque nós não estaríamos trabalhando contra a pluralidade partidária, porque a federação abrigaria no seu seio todas as siglas partidárias atualmente existentes. Eu cito como exemplo Vossa Excelência do PDT. O PDT, que tem uma ideologia parecida, que tem uma doutrina parecida com o PSB, nós poderíamos fazer uma federação envolvendo o PCdoB, o PDT, o PSB, partidos ideologicamente irmãos, e aí três partidos se tornariam em um partido, mas o PDT continuaria coexistindo dentro da federação, com o seu presidente, presidente do PDT, presidente do PSB, presidente do PCdoB. A única diferença é que o fundo partidário seria distribuído para a federação, que redistribuiria para os partidos políticos, havendo, então, além da economia processual, também haveria uma economia de recursos e evitaria essa disparidade, essa distorção que nós temos hoje. Grandes partidos políticos, candidatos muito ricos, eles esmagam os candidatos mais pobres, que dificilmente chegam a uma eleição, morrem na praia por falta de recursos mínimos para fazer a sua publicidade, para fazer a sua propaganda, para pagar a televisão, o rádio. Quer dizer, então, na verdade, senador Jefferson Praia, eu fui eleito. Pessoalmente, eu não tenho o que reclamar, como eu disse, porque foi o voto consciente, o voto do povo de Sergipe que acompanhou o meu trabalho, a minha vida, o meu passado, foi esse voto consciente que me trouxe de volta ao Senado Federal. Mas quantos tiveram essa felicidade? Quantos tiveram essa alegria que eu tive? Ao chegar aqui em Brasília, eu fui à Catedral de Brasília, construída pelo presidente Juscelino Kubitschek. Ela está fechada porque está em reforma. Mas ali, em frente àquela igreja, que simboliza a religião católica, que simboliza a fé, que simboliza a igualdade, a liberdade, a autonomia de todos para se candidatarem e tendo condições de se elegerem, eu me ajoelhei perante aquela igreja, que eu não pude penetrar porque estava em reforma, e rezei, agradeci a Deus e ao meu povo de Sergipe por me ter trazido aqui ao Senado Federal mais uma vez. Então, eu não tenho o que reclamar. O que eu estou falando é que os vícios, as fragilidades da nossa democracia ainda continuam imperando. As reformas que nós fizemos aqui foram boas. Esta última da ficha limpa foi edificante. Não sei se terá validade para esta eleição, porque o próprio Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu. 5-5, foi um empate nesta decisão. Nós não sabemos qual vai ser a consequência desta lei da ficha limpa. Então, ao invés de uma legislação ordinária como esta, que dá realmente sustentação aos mandatos legítimos, nós teremos que mudar a nossa Constituição para mudar o nosso sistema de votação. Em vez de o voto proporcional, porque nós não adotamos o voto distrital misto. 50% eleito pelo voto direto da população, 50% através de uma lista organizada pelos partidos políticos. Quem sabe se essa não é a melhor solução? Essa solução será debatida no âmbito da reforma política. E assim por diante, senhor presidente. O parlamentarismo. Por que o parlamentarismo caiu aqui no Brasil? Porque as lideranças que coordenavam o movimento eleitoral durante aquele plebiscito, durante dois plebiscitos que houve aqui, eram lideranças que queriam o presidencialismo. O presidencialismo quase que monárquico. Que absorve quase que todos os poderes. E agora, com as medidas provisórias, o presidencialismo do Brasil se tornou um presidencialismo mitigado, que não é nem parlamentarismo, nem é presidencialismo. É algo parecido com as duas coisas. Então, precisamos definir o sistema de governo em nosso país. Presidencialismo, parlamentarismo, e não essa colcha de retalhos que nós temos aí, não só de partidos políticos, também de um regime que não define muito o que representa na atualidade do Brasil. Finalmente, presidente, agradeço a Vossa Excelência esta sua paciência. E espero que na retomada dos nossos trabalhos nós possamos aprovar matérias importantes que estão em tramitação nesta casa. A reforma política que está e a reforma tributária. Vários projetos e proposições que eu apresentei, mais de 100 propostas que estão tramitando nesta casa, da minha autoria, da autoria de senadores, de deputados federais, que nós possamos este ano aprovar o orçamento federal, que o orçamento da União seja o mais representativo possível dos anseios, dos sentimentos e das reivindicações do povo, dos estados e dos municípios do Brasil. E, afinal, nós possamos terminar este ano com uma pauta bastante cheia de aprovações nesta casa, porque assim estaremos prestando contas da confiança que o povo depositou em todos nós. Senador Jefferson Praia, eu gostaria de desejar a Vossa Excelência felicidades nas novas atividades que no próximo ano Vossa Excelência estará exercendo em seu estado. Vossa Excelência não foi eleito, mas Vossa Excelência demonstrou o seu valor durante a campanha, porque fez uma campanha limpa, como disse, sem comprar votos, sem receber pedidos, sem fazer nenhuma coação sobre ou coerção sobre os seus eleitores. Vossa Excelência deu uma lição de brasilidade, de um homem democrata, de um homem cumpridor das suas obrigações legais, constitucionais. E aqui no Senado, até o final do seu mandato, haveremos de continuar contando com a sua colaboração para melhorarmos o Brasil e o Amazonas. Obrigado, senhora presidenta.